convertido ou convencido. É um tema que nós temos abordado, a razão que nós abordamos temas durante o mês é porque se nós saltamos de tema em tema ou de lugar em lugar, em termos da pregação, a tendência é que nós esquecemos muita coisa. É melhor ouvir e ouvir de vários pontos, de várias pessoas, a pregação sendo de várias referências, de vários aspectos, para que aquele tema, aquela verdade, fique assim bem plantado no nosso próprio coração. Eu tenho falado com vários pastores nos últimos meses sobre o que Deus está a dizer à igreja, quais são os nossos desafios. Nós temos um grupo de pastores que nós andamos juntos e temos aquele tempo tremendo de abordar assuntos desses. E uma coisa que nós observamos é que a tendência, ou dentro da igreja, há pessoas que são mesmo convertidos, mas há outras pessoas que são somente convencidos. E essas pessoas que são convencidas são pessoas que têm uma vida muito... vacila muito. Às vezes tem fé tremenda, outras vezes está muito embaixo. É muito instável, porque tudo é de cabeça. Se mais alguém começa, né, a inserir coisas na sua cabeça que não é conforme da palavra, parece que eles vão atrás daquela linha de pensamentos e começa a entrar numa coisa completamente, né, torcido e enganoso. Depois, algum tempo, fica ali ouvindo uma outra palavra e logo muda e começa a abraçar aquilo. E aquele tipo de vida é uma vida muito instável. E a nossa responsabilidade como igreja é levar as pessoas a ter um encontro com Deus em que a sua vida é transformada. E hoje eu quero falar sobre a conversão e transformação. Não é somente mudar de aparência, mas ou juntar num clube qualquer ou qualquer congregação, mas ter uma vida completamente transformada. Em Romanos 12, versículo 2, usa essa palavra transformação pela renovação do nosso entendimento. A transformação no grego é a palavra metamorfose. É aquela transformação da natureza. É como uma lagarta que é transformada numa borboleta. Esse é um processo de, né, metamorfose. Não tem nada a ver, aquela borboleta não tem nada a ver com a lagarta, né? É completamente diferente. Um que não consegue sair daquela lamaçal, daquela terra, e outro consegue voar, né? Um é feio, outro é bonito. É uma transformação completa, né? E essa é aquela transformação que Deus tem feito na nossa vida. Nós mudamos completamente. Em 2 Coríntios 5, 17, fala sobre essa transformação. Diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Não é melhoramento. Não é que Deus melhorou a minha vida. Não, não. Graças a Deus não é um melhoramento das condições. É uma transformação da nossa natureza. Uma natureza que está virada para o eu, para o egoísmo, para aquela, né, aquela vontade própria. Porque essa é a definição do pecado. Quando nós falamos de pecado, hoje em dia, temos que definir o que é que nós pensamos sobre o pecado. Porque pessoas não entendem, né? Cada um tem o seu conceito, cada um diz, ah, pá, é pecado para ti, mas para mim não, né? Eu vou definir o que é pecado. Segundo a palavra de Deus. diz que cada pessoa, em Romanos 3, né? No 6, 23, tem desviado pelo seu caminho. Okay? Cada pessoa anda segundo a sua própria vontade, basicamente. É quando a pessoa vive para si e fala assim: eu quero, eu penso, eu sinto. Né? Aquela eu que está no meio, no centro do seu universo, aquela base da filosofia que governa o nosso dia hoje, né? A nossa geração, aquela filosofia do humanismo em que o próprio homem é o seu próprio Deus, é ele que estabelece o que está certo, o que não está certo. Aquele relativismo de pós-modernismo, aquela ideia que um homem determina a verdade. Esse é pecado. Não é? Em Juízes, quando Israel desviou do Senhor, a expressão foi repetida durante aquele livro, diz, cada um fazia o que estava certo nos seus próprios olhos. Não é? Cada um desviava o seu caminho, a sua maneira. Por isso, pecado hoje em dia tem muitas facetas. Não é? Mas o facto é, segundo a palavra de Deus, todos são pecadores. Porque, enfim, essa é a nossa natureza, essa é a nossa tendência. É que nós queremos fazer as coisas como nós queremos. Nós queremos pensar como nós pensamos. Não é? A transformação tem que haver uma mudança de caráter, uma mudança de natureza. Né? Em 2 Pedro 1,4 diz que somos participantes. Quem que tem recebido Jesus, que tem sido convertido, participa numa outra natureza, que é uma natureza divina. Somos participantes da natureza divina. Essa é outra coisa. Que significa que temos outros pensamentos, outras ideias, outra vontade. Não queremos somente viver para mim. Agora eu quero viver para Ele. Eu quero que a vontade de Deus seja feita em mim. Né? O sinal que Jesus tinha essa natureza divina é porque Ele dizia vez após vez na sua vida, não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai seja feita. E essa era aquela... sinal tão visível da sua natureza, que a natureza dele não era uma natureza deste mundo. Não estava sujeito daquelas tendências da sua própria sociedade e até a nossa sociedade. Não é? Há uma visibilidade, há uma, vamos dizer, manifestação dessa natureza. Na forma que nós falamos, na forma que nós pensamos e na forma que nós fazemos decisões. É normal. Uma pessoa convencida muda de mente, muda de ideias, muda de sentimentos, né? Muda de direção, vez após vezes, muda segundo aquilo que é mais fácil ou mais conveniente ou que está na moda. Não, Deus quer fazer muito mais do que somente dar a volta na nossa cabeça. Deus não quer levar o nosso cérebro. Ele quer transformar a nossa vida. A transformação é um negócio de Deus. Nós começamos a nossa vida conjugal. A nossa primeira casa era metade de uma garagem. Éramos alunos da universidade, não tivemos muito, mas pronto, também não se importa, não é? Vivemos do amor. Estudando. Mas viver numa garagem não fez-nos um carro. Tivemos, né, metade da garagem, outro lado, né, dessa garagem era o carro. Este lado era nosso. Né? Era tão pequeno que nós podíamos sentar na cama, lavar os dentes e ver a televisão no sol, no mesmo tempo. Né? Mas onde nós estamos, né? E também, estando aqui, né, na igreja, não faz-te um crente. Indo à igreja todos os dias, vivendo aqui, não faz-te um crente. Tem que haver uma transformação da natureza. Aquela metamorfose. E essa é visível. Eu vou mostrar algumas semelhanças. Vocês podem ver? Ok, outra. Vocês conseguem ver ali? Pessoas dizem que, né, que os seus parecidos, os seus animais domésticos, né? Agora, para ali. Mas é uma coisa notável, né, que quando um casal, Ellen, vem aqui. Quando um casal vive assim juntos muito tempo, começa a ser parecidos. Né? Que é isso? Né? Começamos a ter o mesmo sorriso, mesmos vincos, mesmo, né, riso. Né? Porque às vezes, só estando juntos, nós mudamos. Por isso há pessoas que não são convertidos, mas estão na igreja durante algum tempo, parece que estão mesmo crentes. Não é? Parece que, não é? Pelo menos durante aquelas horas do culto, são bonzinhos. Não é? Tem um aspecto tremendo e todos pensam que conhecem o Senhor. É como, mas olhando bem para aquelas outras, não é? É uma menina, mas não é uma cadela, mas pronto. Parecidas. Mas não é. Não é? Não é? E também essa casal, não é? Parece, não é, que são irmãos em vez de esposa e esposo. Mas não são. São de famílias diferentes. São de lugares diferentes, foram criados de uma forma diferente, mas porque estiveram juntos durante algum tempo, há muitas coisas que eles fazem juntos, ou que parecem que estão, não é, iguais. Obrigado. Este ano vai ser 40 anos com essa mulher. Ela é valente. Ela é tremenda. Tolerou-me durante 40 anos, é incrível. Mas essa transformação que nós temos em Cristo é muito além daquilo que é somente uma semelhança por causa da proximidade, ou por causa da empatia, ou por causa de fazer coisas juntos e gostar as mesmas coisas, ou qualquer coisa assim. É muito diferente. Porque a transformação que Deus nos oferece é algo que pode permanecer firmes, mesmo se não temos aquele apoio da pessoa que nós gostamos. Mesmo se todos nos abandonam, nós ficamos firmes. Porque é uma natureza que foi mudada, é uma experiência de conversão, não era somente uma mudança de ideia ou de grupo. É uma transformação. Eu quero que nós mostramos. Pode trazer aquela mesa, faz favor. Eu vou explicar como a pessoa é convertida. Porque às vezes nós usamos palavras que que são muito conhecidos para nós, como fé, mas falando com pessoas, cada um tem a sua ideia do que é fé. Para muitos, fé é uma crença, não é? É uma religião. A fé cristã, a fé muçulmana, não é? A fé budista, não é? E nós pensamos que fé é assim, não é? É uma crença, alguma coisa que nós aceitamos, não é? Como a verdade para a nossa vida. Não é? Mas a conversão tem esse aspecto de fé, mas a fé que é diferente do que somente uma crença. Fé que é como um semente. E essa fé é semeada em nós. Agora, eu tenho aqui uma semente. É pequeno, quase invisível. Eu podia escolher um semente muito mais pequeno do que essa. Mas pelo menos é alguma coisa aqui, ok? Vocês conseguem ver. É um semente. E essa semente é bem pequena. Eu vou semear essa semente nesta terra aqui. A Bíblia fala que, né, fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós ouvimos alguma coisa que é da palavra de Deus. Alguém fala conosco acerca daquilo que Deus diz na sua palavra. Alguma coisa começa a despertar em nós. Eu lembro quando eu estava somente a ler a Bíblia, quando Deus começou a falar comigo. Começou de uma forma muito esquisita, porque eu tinha ideias muito viradas, muito, né, à minha maneira. Né? Então Deus começou a falar comigo segundo alguns conceitos que eu tinha. Né? E depois ele começou a ir mais ao fundo. Mas é como eu, né, primeiro nós ouvimos alguma coisa. E essa palavra é semeado dentro de nós. Ok, já está semeado. Consegue ver? Foi semeado. Alguém consegue ver aquele semente? Não. Com certeza, houve alguma coisa? Vocês viram mesmo colocar ali dentro daquela terra? Alguns não, talvez não. Agora está lá. Tu podes receber isso. E tu podes entender e dizer, sim, Senhor, eu, né? E saber que alguma coisa aconteceu, mas as outras pessoas vão olhar para ti e dizer, pai, tu não mudaste nada. Tu és tal e qual, tu és igualzíssimo, nada aconteceu. Realmente, nada aconteceu. Ou aconteceu? Aconteceu. Fé é saber que alguma coisa aconteceu antes de ver o fruto. Não é? Nós temos que somente, né, entender que aquela semente, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo vulgar, está a operar. Está a fazer alguma coisa. Não sei quanto tempo, mas cada dia eu tenho que saber que, né, algo aconteceu. Eu posso começar a duvidar e dizer, bem, eu não sei. Logo se vê. Epa, né, não é real. Não vejo nada. Né? Nós podemos começar a criticar, nós podemos começar a analisar, podemos começar a duvidar. Mas o facto que aquela semente entrou. E aquela semente tem vida em si mesmo. E se nós regamos aquela semente, não é? Ouvindo, não é? Mais a palavra de Deus, se nós, não é? Cultivamos, não é? Tiramos todas as outras ervas de ninho e coisas assim que surgem, se nós guardarmos aquela semente, um dia aquela planta vai começar a crescer. Eu lembro, foi há algum tempo, porque eu tinha uma mente muito, muito suja, muito perversa. Eu tinha muitas lutas com pensamentos imundos. Eu fazia andotas de sujas de qualquer coisa. Eu lembro que eu estava a trabalhar numa fábrica. Eu tinha terminado o meu curso de universidade, estava à espera que ela terminasse, então estava a trabalhar numa fábrica. E durante aquelas horas do almoço e os intervalos, os homens sempre contavam aquelas andotas e riam. E, né? Só os homens entendem o que é. Eu podia, né, rir e sorrir, né, porque eu entendia tudo. Foi talvez 6 meses, né, em que eu estava assim lutando com aquela, né, aquela velha homem, né, aquela coisa que era tão real para mim. Eu não queria isso. Eu sabia que Deus tinha feito alguma coisa na minha vida, mas é como que eu não vejo nada, não vejo mudança, não vejo vitória. Eu, né? O que é que realmente está a acontecer? Né? Eu fui à igreja, eu participei nas reuniões, nas atividades e tudo isso, mas era uma atormentação dentro de mim. Mas eu, né, cultivava mais. Eu disse, não, eu creio. É isso que eu quero. Eu creio que Deus fez alguma coisa e não queria voltar para trás. Eu lembro um dia, estávamos sentados assim, hora do almoço, e eles começaram a contar aquelas andotas e tudo isso. E eu não entendi aquela andota, aquilo passou para cima de mim. É como, naquele momento, eu vi uma espiga, alguma coisa brotar. Que não era de mim. Né? Não era eu. Era uma coisa nova. Era uma mente diferente. Né? Uma mente pura. Né? Há um provérbio chinês, assim, bastante antigo, né? Um mais idoso e outro mais novo, chinês, estava a falar. E um disse, pai, eu tenho dentro de mim, parece que são 2 cães. Um é cruel, um que ladra, um que é horrível, é mau mesmo. E outro é muito simpático e carinhoso, domesticado. Mas eu parece que eu tenho dentro de mim essas 2 naturezas. Como que eu posso vencer? O que é que ia vencer? E o mais idoso olhou para aquele novato, aquela jovem, disse que quem vai vencer é a quem que tu alimentas. Se alimentas um cão mau, vai crescer. Se alimentas um cão simpático, aquilo vai crescer. E essa vai ser mais forte e vais vencer. É como quando nós recebemos a palavra, aquela parte da fé é saber que algo vai acontecer com essa palavra. Por isso, nós temos que cuidar aquela palavra, temos que alimentar aquela palavra, nós temos que... Aquela vida, mesmo sendo invisível, tem que ser bem cuidado. Tem que ser bem, né, alimentada. E mais que nós regamos e cuidamos por, né, todo aquele fertilizante e tudo assim nesta, e outra nada. Não alimenta aquela vida velha, não alimenta aquilo que era do passado. Não alimenta aquilo que tu eras, mas alimenta só isso. Um dia vai ficar muito surpreendido com uma coisa que brota, uma coisa que nasce, que se manifesta, que é completamente diferente daquilo que tens experimentado antes. E uma coisa, aquela semente, aquilo vai produzir segunda semente. Não vai produzir uma coisa diferente. Aquilo foi uma semente nesta. Então, aquilo vai nascer na espereira. Vai nascer. Não vai nascer uma macieira, não vai nascer qualquer outra árvore de fruta, mas vai nascer uma árvore grande. E essa que vai ser produzida. Essa é a natureza de Deus. Esse é o sinal que tu tens uma vida verdadeira. Ok? Uma vida verdadeira. Porque de ti vem o fruto de uma natureza diferente. Tu podes ter uma árvore qualquer e colocar aquele fruto plástico, tentando enganar as pessoas, mas só provando, vai saber que aquilo não é verdadeiro. Só vem uma tempestade e tudo revela o que é verdadeiro ou não. Só vem qualquer prova e tu vais ver realmente, se estás com aquela natureza divina ou ainda confias naquilo que é a tua natureza normal, natural. Semente é pequeno. Não despreza aqueles tempos pequenos, aquelas coisas pequenas. Sabe que um abraço é um semente pequeno. Um beijo é um semente pequeno. Uma palavra de consolo é algo muito pequeno. Parece insignificante. Mas aquela semente, mesmo sendo pequeno, vai ter muito efeito. Porque o Espírito Santo vai pegar naquela semente e vai trabalhar, na vida. Na tua vida, vida de alguém. E vai ver como, Deus tem usado aquele abraço, tem usado aquela palavra de consolo para levar uma pessoa a conhecer Cristo. Sementes, são aquela meia que Deus tem usado para transformar a nossa vida. E também a mesma semente que você semeia na vida de alguém vai servir de vida para mais alguém. Pequenas sementes. Uma oração. Uau, às vezes nós desvalorizamos o poder da oração. Nós pensamos que tem que ser aquelas orações de grandioso, de tanta palavras de 1000 euros, aquelas palavras assim tão sofisticadas para Deus ouvir. Não. Basta uma palavra que vem do teu coração. Palavra de oração. Orando para alguém tem muito efeito. É um semente que vai produzir o seu fruto. A semente também é vulgar. Vulgar em que parece que não tem muita importância. Às vezes nós colocamos somente aquele valor sobre aquilo que custa muito dinheiro, por exemplo. Mas há muitas coisas que não custam nada. Aquele serviço que vocês fazem por amor e não por recompensa. Não é? Aquilo que vocês fazem só para ajudar. Aquela semente de uma ação, não é? Que vem de um coração dado ao Senhor. Aquela semente que não custa nada. Parece que é vulgar, parece que não tem importância, mas tem muita importância. E produz o seu fruto de uma forma tremenda. Às vezes as pessoas não fazem nada porque não têm dinheiro. Então só pensem em que para ter alguma coisa de valor ou para fazer alguma coisa que tem muito significado, tem que ter dinheiro, tem que ser rico, tem que ter bens, tem que fazer... Não! As coisas mais simples têm, às vezes, o mais poder. Porque Deus coloca uma coisa que é tão vulgar, tão normal, parece que não tem importância e faz uma árvore tão linda que tem fruto delicioso. Não despreza, nem se for pequeno, nem se for vulgar, semeia. Não é? Porque são palavras de vida, são aquelas gestos de amor, são aquelas ações que Deus utiliza para o benefício de muitos. Não semeia outras coisas. Porque tudo vai ter o seu dia de colheita. Não semeia rancor, não semeia vingança, não semeia coisas que vai nem estragar a vida de alguém ou aí a tua própria vida. Semeia aquilo que tu queres colher. E depois, a semente é fiel. Aquilo vai produzir. A semente vai brotar. Porque tem dentro dela, né, esse princípio, esse poder. E até que é incrível como uma coisa tão pequena pode ser tão grande. Tem potencial incrível. Mas quando não semeamos, é a razão que as pessoas às vezes não gostam de semear. Porque cada vez que não semeamos, a Bíblia diz que não vai produzir fruto se primeiro não morre. Tem que haver uma transformação, não é? Dentro da terra. Tem que haver morte, aquela identidade velha, aqueles interesses pessoais, aquelas outras coisas que estava ligado àquela semente. Por isso, cada vez que nós semeamos, alguma coisa morre. Quando vocês fazem um serviço a alguém, sem dinheiro, só para ajudar, uma coisa morre. O teu tempo livre. Ah, mas eu queria fazer, eu queria passear hoje, eu estava pensando em ir à praia hoje, eu vou ao cinema hoje, E disse, não, eu vou ajudar essa pessoa com as mudanças, com a pintar a casa, eu vou ajudar essa viúva com, não é, ajudar a fazer. Cada vez que faz algo, algo morre. Aquela vida velha morre. Não é? E aquela nova vida nasce. Uma coisa nova nasce. A semente é fiel a fazer isso. Por isso, não evita esse processo de morrer, porque aquela morte vai produzir fruto. A vida, né, ser convertida é saber o valor de uma vida dada, uma vida, vamos dizer, identificada com a cruz, em que nós dizemos, não eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Em que nós sabemos que aquelas coisas que estamos a fazer semana após semana, dia após dia, vai produzir o seu fruto. Não fique cansado em semear. Não fique cansado. Não desiste logo quando não vejo nada acontecer. Faz o bem. Semeia mesmo. Como que já foi, né, tenho recebido aquela semente e já tenho uma outra natureza, não cultiva, não alimenta aquela que só pensa em si mesmo. Começa a pensar, né, como que Deus pensa. pense nos outros. E mais que semeia, mais que regras, mais que cultiva, a tua vida é transformada. Pois pode dizer, realmente, eu fui convertido. É verdade. Sabe, quando eu aceitei Jesus, com tantas dúvidas. Eu disse, Deus, se existe, muda-me. Nem tinha certeza da existência de Deus. Mas entrou aquela semente. E não vi muitas mudanças durante algum tempo. Mas eu sabia que alguma coisa aconteceu. Eu sabia. Não podia explicar. Eu não sabia teologia nem da Bíblia para explicar aquilo que aconteceu. Mas eu só sabia que alguma coisa está mexendo lá dentro. E eu não queria ser igual do passado. E aquilo começou a transformar a minha vida. Agora, né, 40 anos neste percurso, eu vou dizer, voltar para trás, porque... É, pá, nem pensar. Abre, né? É tão grande agora. Faz favor, igreja, avalia bem a tua vida. Todos, espero que todos, pelo menos, tenham recebido aquele semente. Todos têm feito um passo dizendo, sim, Deus, é isso que eu quero. Tem feito um passo. Se não estás a ver grandes diferenças neste momento, continua. Continua a regar aquela planta. Continua a acreditar naquela semente. E tu vais ver uma mudança radical. E essa mudança vai surpreender a ti e vai surpreender os outros. Eu lembro uma vez que eu voltei um aniversário da graduação do nosso liceu. Já tinha estado assim fora da minha terra 10 anos. Quando eu voltei, eu cruzei com vários daqueles amigos com quem que eu andava. 10 anos. E a minha vida tinha mudado tanto que muitas das pessoas nem me reconheceram. Claro que eu naquela altura tinha cabelo até o cinto e uma outra aparência. Mas as pessoas não falaram do meu cabelo, não falaram da forma que eu estava a vestir, falaram mais acerca do brilho, falaram mais sobre aquilo que estava radiando, a mudança de caráter da natureza. É isso que Deus quer. Não uma mudança de aparência para parecer cristão, mas uma mudança íntegra da tua vida, teu caráter, tua personalidade, a forma de pensar, como tu falas. Uma outra vida completamente diferente. Vocês querem isso? Eu quero. Eu ainda não sou aquilo que eu quero ser. Ainda não. Eu ainda preciso mudar. Sabe o que eu estou a descobrir? Que há áreas da minha vida que ainda precisam ser convertidas. É verdade. Há coisas que eu aceito, mas ainda não é? Reaja como o velho. Porque a transformação é progressiva. Então, nunca penso que já cheguei. Não. Estou chegando. Estou mudando. Eu estou no caminho. Né? Por isso, a nossa relacionamento com Deus é chamado no caminho. Ele é o caminho. Estamos a se transformar dia após dia, de glória em glória. Não para. Não para. Continua a receber palavras. Continua. Estava a ler hoje de manhã uma palavra que disse, né, que foi semeada de manhã e depois à tarde também foi semeada novamente, porque não sabemos o que é que vai dar mais fruto. Então, amanhã mais. Vamos semear outro. Vamos semear. Porque quem sabe o que é que nós vamos colher. Se não semeamos, e se a palavra não é semeada em nós, com certeza não vamos produzir o fruto segundo aquela semente. Vai ser outra coisa. Mas Deus tem uma vida completamente diferente para nós. Cada um de vocês. Não há ninguém aqui que faz parte de uma exceção. Cada um é terra boa. É incrível pensar sobre o potencial da semente que está a ser semeada. Eu espero que hoje vocês tenham recebido alguma coisa no coração. E aquilo vai mexer, talvez vai abanar. Não há problema, não é? Porque a morte normalmente é algo que a pessoa resiste. Não quer. Não, mas aquilo mexe. Aquilo mexe. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Quando ouvimos uma palavra, como que eu disse, é como aquela semente entra. Uma forma de reconhecer isso, ou dizer que não, essa é para mim, eu recebo isso. E quando nós respondemos, quando nós dizemos, sim, Senhor, é isso que eu quero. E aquilo que eu ouvi hoje, Senhor, eu quero que essa seja uma realidade para a minha vida. É dizer, não, Senhor, eu não vou arrancar aquele semente. Eu não vou deixar mais ninguém tirar essa semente, porque eu quero que essa produza o seu fruto em mim. Se amanhã eu não tiro aquela semente para ver se há qualquer coisa, eu vou estragar o processo. Mas se vocês têm dito a ti mesmo durante esta mensagem, eu quero essa vida diferente. Eu não quero somente ter uma semelhança. Eu não quero somente ficar agarrado a certas ideias novas. A minha vida precisa ser mudada. Eu preciso de uma transformação da natureza. E quando tem esse desejo, é como tu estás a dizer, a minha terra está aberta. Está preparada. Né? É isso que eu quero. Eu quero dar essa oportunidade. Se alguém aqui que tem andado assim, vacilando, talvez tenha reconhecido que é mais convencido do que convertido. Mas quero parar essa vida assim, seja religioso, seja instável, para ter a verdadeira experiência com Deus. Quero dar essa oportunidade. Se puder, somente saia do seu lugar e encontre-me aqui. Eu quero ter um tempo para orar para ti. Eu sei que é bastante ousado dizer isso. Mas como aquela semente tem que morrer, morrer a ti mesmo, dizer, ok, pronto, eu... Eu vou dizer, não a mim, eu vou dizer sim a Deus, Deus, esse que eu quero. Talvez tenha dúvidas. Mas as tuas dúvidas não escandalizam Deus. Tu podes ter dúvidas. Amém. Graças a Deus.